curte séries, filmes, quadrinhos,
que fala sobre o mundo pop, séries, enfim.
A partir de agora, na Web Rádio Comunica, você fica na companhia do Entre Elas.
Pior coisa, ainda bem que só a gente vê, né?
Apenas uma sinopse de séries e filmes?
Você é aquele tipo de pessoa que entra no caminho de um problema de quem cruzar, né?
Não, é conteúdo com referência e opinião. No ar, Entre Elas.
Fala galera, tá começando mais um Entre Elas, o podcast da Web Rádio Comunica, que fala sobre o mundo pop, séries, enfim, todos os babados com muito conteúdo.
A gente tá aqui toda semana falando de tudo isso e mais um pouco.
Aqui é a sua host, Juliana Vitorino, e eu queria um manequim pra chamar de meu.
Eu sou Júlia Carvalho e amo a musiquinha que a Alex e a Harper cantam quando vê alguém de chapéu.
Eu sou Camila Tarso e eu estou esperando a série na Netflix.
E para comemorar esse mês do Halloween, a gente vai falar sobre uma série que tem muita magia. E não é Harry Potter, porque a Camila não gosta.
Não são nossas habilidades que revelam quem realmente somos. São as nossas escolhas.
A gente tá falando de Os Feiticeiros de Waverly Place.
A série fez tanto sucesso nos anos 2000, sendo transmitida na Disney e depois no canal aberto, que a rua com o mesmo nome virou ponto turístico em Nova York.
E aí a gente fala um pouquinho da sinopse da série, né, gente?
Conta a história da família Russo, que vive em Nova York, e que é diferente das outras famílias, porque eles têm um segredo. Eles são feiticeiros. A série foca na filha do meio, a Alex, e como ela tenta sobreviver como uma garota normal, enquanto esconde seus poderes. Ficou ao ar desde 2007 até 2012.
E a série foi uma das queridinhas da Disney, né? Tanto é que disputava com Hannah Montana, da mesma época. E eu não lembro se era As Visões da Raven ou Os Gêmeos a Bordo que tava no ar.
Acho que é Os Gêmeos.
É, e
Zac o outro Code, Gêmeos a Bordo.
É, que eles competiam porque na Disney tinha isso, né? Porque era o momento das séries pré-adolescentes. E dos personagens surgiu, né, a queridinha Selena Gomez, que é ela que interpreta a Alex Russo, né, gente? Os outros atores também ficaram mais ou menos famosos, mas, tipo, já sumiu na mídia. Que quem tinha o irmão dela, o Justin Russo, que era interpretado pelo David Henry. O Max Russo, pelo Jake T. Austin, que a gente stalkeou no Instagram, ele tá uma belezinha, quem quiser. O Harper Finkel, que é a amiga Harper, né? A Harper Finkel, que é amiga da Alex, que é interpretada pela Jennifer Stone, que também sumiu da Disney. Ela fez só um outro filminho pra adolescente, depois sumiu, era
Carrot,
meio ruim.
A espia.
Era super ruim. Tem a Teresa Russo, que é a mãe, que ela é interpretada pela Maria Canals Barreira, que ela é maravilhosa. E o Jerry Russo, que é o paizinho lá que tenta controlar os filhos, né? Que é interpretado pelo David DeLuise. E um dos pontos altos da série são os conflitos familiares. Por exemplo, a Alex, que é a personagem principal, ela é super rebelde, né, gente?
Uhum.
Que ela sempre acaba colocando todo mundo numa confusão, porque na Disney é assim, tem que ter aquele personagem que vai causar no negócio. E nesse caso, era a Alex.
Me avisaram que eu tinha que participar do clube ou seria suspensa. Ah, por que o espanto? A maioria sabe que eu sou assim.
E também tinha o irmão dela, né,
O Justin.
Que eles tinham aquela impressão de parecer que um não gostava muito do outro, mas ela sempre dava um jeito de meter ele nas confusões dela também.
Ah, no final ele gostava dela assim, ele sempre tava lá.
É coisa de irmão, né? Finge que não gosta, mas gosta assim.
E falando do Justin, ele, mês passado, em setembro, ele foi preso por posse de arma de fogo, gente, no aeroporto de Los Angeles. Aí tem uma fala dele que eu achei muito engraçada.
Oh. Eu tô rindo. Foi preso e achei engraçado.
Não, olha aqui. Eu vou ler esse trechinho. O ator foi liberado com retorno marcado para uma audiência em tribunal. Em seu Twitter oficial, o ator ofereceu um extenso pedido de desculpas, afirmando ter levado a arma por engano. Isso foi engraçado.
Achou que era uma vaguinha. Mano, que nada a ver. Esse aí também, nossa.
Não sabe nem disfarçar.
Todo mundo faz isso, né? Leva uma arma, assim, por engano. Ah, tô levando por engano. Trouxe na faculdade, por engano.
Se bem que é Estados Unidos, não duvido nada, né, amor? Lá eles compram, tipo, sei lá, na máquina de docinho, vende do lado um...
Qualquer lugarzinho.
Pistola. Tem. O negócio é assim.
Olha lá, ele tá usando os sozinho, tá um penteado, tá estragado, ou o cabelo tá zoado. Nós sabemos o que tem escondido aí, meu bem.
Outra coisa também bem legal da série foram os namoradinhos, né, da Alex. Que, por exemplo, o manequim que foi citado por mim no começo desse programa, que ele era um manequim que a Alex deu vida com um feitiço lá, né? E eu achei ridículo, porque eu só ficava pensando, é um manequim, cara. É muito feio isso.
Ai, sabe o que isso lembra? Tem um episódio que ela tem um... Que não, parece que não tem nada a ver com ela isso. Ela tem um diário que ela desenha, né? Sobre os pensamentos dela, os garotos que ela gosta da escola e tal. E no episódio, ela consegue entrar dentro do diário dela e viver aquilo. Só que assim, é muito hilário, porque não tem nada a ver com ela. Ela é toda rebeldezinha. E ela desenha ela como se ela fosse uma princesa, assim, sabe? É muito menininha mesmo, sabe?
Com meu bravo cavaleiro e meu lençolzinho rosa, mais rápido vamos, mais segura eu me sinto.
Ó, doce iluminada Alex. Vós sois a maior gata.
Vós sois um gato também.
Ah, mas acho esse negócio de rebeldia é só uma fase mesmo, geralmente. No fundo, no fundo, ninguém de fato assim. Até Roberta Pardo não era assim.
Aposto que no mundinho dela a coisa tá ruim, a princesinha endoidou.
E falando desse episódio, eu achei bem chato também. Eu achei muito nada a ver.
E ele nem era um ator bonitinho. Quem que interpreta ele? Eu não lembro.
Não lembro.
Mas olha, nem julgando ainda o ator.
Se não lembramos é porque... Não foi importante.
Até porque o melhor namoradinho dela foi o Mason, o Greyback. Que inclusive Greyback é um nome que pegaram por causa do lobisomem da série Harry Potter, que é o Greyback. Que também, ironicamente, esse menino também é um lobisomem. Quem ela namora, tipo...
Coincidência.
É, coincidência. E ele era muito bonitinho.
Dele eu gostei. Os dois faziam um par muito fofo, assim.
Por que a gente tem que comer um sanduíche inteiro antes de se beijar?
É, eu vi isso num filme.
E sabe o que eu mais gostava? É que, tipo, ele sabia que a Alex só ia causar problema pra ele. E ele ia junto. Tipo, ele não impedia. Ele tava lá no meio da confusão, só acontecendo altas merda, ele tava lá. É esse tipo de coisa que eu gosto. Parceria, gente. Parceria tá faltando.
Eu prometo que vou fazer você esquecer aquele namorado que partiu seu coração.
É, Dean... Eu já até tinha esquecido dele. Valeu por me fazer lembrar dele de novo.
Outro namoradinho também que teve foi o Ronald Capalonga Jr., que ele foi antes do Mason, que ele era um estudante de feitiço, né? Que tentou tornar o bruxo das trevas lá mais poderoso do mundo. Tarará, tarará. Ou seja, ele era o do malzinho, né? Que ele é interpretado pelo Chad Joel, que eu achava ele também uma gracinha. E, basicamente, o papel dele era ser aquele loiro do mal, né? Que sempre tem na série adolescente, que fica com a principal. No Gilmore Girls tinha o Logan, mas ele não é do mal, né?
Não, o Logan é maravilhoso.
Mas sempre tem o crush do mal. E ele é loiro.
Sim, ele é loiro. Ou sempre tem o crush do mal. É verdade, pare pra reparar. Do you even know quem é o crush do mal, será?
É o Jughead. Mas ele não é tão do mal assim.
Ele não é do
ele
mal.
Ele não é do
não,
mal.
Não, mas você assistiu a segunda temporada?
Eu assisti, por isso.
Mano, mas ele tá virando serpentezinha. Mas tipo, ele não
tá
é do mal, mal.
Mas serpente, os serpentes, eles não são do mal, amiga. Eles só são uma gangue que tem.
Eles só são uma gangue, só tem um.
Eles não fazem do mal, eles vendem drogas.
Oh, mas o Jughead, ele não é do mal. Vamos deixar esse questionamento pro programa sobre Riverdale. A gente vai voltar e vai questionar quem é o crush do mal.
Eu acho que não tem crush do
mas
mal.
Mas eu acho que não seria do mal. Seria, sabe aqueles que... Em série mesmo eles falam que sempre tem uma paixonetezinha rebelde? É que a menina sempre se apaixona. Eu acho que esse seria o termo, não do mal.
Mas ele ficou rebelde depois? É. Que antes ele era um banana?
Quem? Agora eu perdi o foco.
O cara ou o Chuguete? Ah tá, vamos voltar aqui em Every Place. Deixa esse foco para
próximo programa.
Ai, olha, Justin, a única coisa que te atrapalha é você.
É, eu tô sabendo. Já tive muitas chances de beijar a Miranda. Só tô com raiva de você porque tô com raiva de mim.
Ah, é? É, tá sim.
Outra pessoa que também teve altos rolês românticos foi o irmão da Alex, o Justin, né, gente? E, por exemplo, teve um episódio onde a Arya do Pretty Little Liars, que é óbvio que não tá chamada de Arya.
A Lucy Hale.
A Lucy Hale, que interpreta a Arya. Ela apareceu, fez uma brechinha lá. E ela interpretou uma namoradinha do Justin, que é a Miranda Hampson, que ela era uma feiticeira toda trevosa, assim, sabe? E eu não tinha lembrado disso se não tivesse a Camila tendo me contado, porque eu fui pesquisar e real, né?
Ah, mas sabe que o Mason, que é o Greg Sukin, né, que faz o Lobisomem Namorado da Daria, ele também participou de Pretty Little Liars. Pretty Little Liars.
Quando?
Ele é o irmão do Ezra, gente, mais novinho.
Não,
é, gente. Mas procurem depois.
Mas ele é o coadjuvante do
Mas enfim.
É só pra falar dessa troca de personagens. Que um teve uma série e o outro foi pra outra. Entendeu?
Só não isso. Lembrava. Mas enfim.
A gente não lembra quem que é.
Eu gostava dela, porque tem aquele episódio que o Alex tenta ficar com ela. Não. O Justin tenta ficar com ela no cinema. Aí parece que tinha algum feitiço que a Alex botou nele. Que ele tentava beijar ela, só que ele derrubava o refrigerante. Aí ele arrotava e não conseguia beijar ela. Eu achei muito engraçado aquele episódio.
Eu só acho engraçado mesmo é olhar e ver como a Lucy Hale tava novinha, né? Uhum. Ainda com um papel que não era nada a ver com ela, né?
Nada a ver.
Ela não tem cara de ser trevosa daquele jeito.
Não tem mesmo, ela tem cara de ser muito pacífica.
Pacifista.
Muito de boa, assim.
Ou de mosca morta. E outra namoradinha que também, eu acho que fez muito sucesso, foi a Julieta Van Housen, que era a vampira, né? Que, tipo, soltava laser pelos olhos, que nem o Scott do X-Men. Não fazia sentido nenhum, né, gente?
Scott, cadê você?
E eu acho que ela foi a namoradinha que o Justin ficou mais tempo junto.
É, eu achava os dois fofinhos também, gostei. Gostei.
Ah, eu acho que colocaram ela com ele só porque ela era a ex do Mason lá e eles tinham que fazer o Mason ficar com a Alex aí.
Pra ter aquele conflitinho,
e
né?
Porque o Justin, ele meio que não tava sozinho, né? Daí tinha que colocar alguém lá pra ele.
Tava começando a assumir o negócio.
Ah, eu acho que quem começou a assumir foi o Max lá pro final da série.
Eu não consegui gostar dele na série, ele é tão bocó.
Mas o texto mas é dele isso era que
mas
ruim.
É pra ter. Mas é, esse mesmo era a função dele. Né?
É, isso que é pra deixar ele engraçado.
Ah, mas é que no decorrer do tempo ficando chato, sabe?
Mas a questão é que não era engraçado.
É, mas era pra deixar engraçado.
Só que, tipo, fica insistindo muito naquilo, pô, sabe? Cadê?
Ah, mas, tipo, agora que ele tá bonitinho, eu vou tentar defender o personagem dele. Sério, gente.
Podemos fazer um remake com ele agora, né?
Ele tá num. Tá, ou fez, tava, fez uma série, aquele Foster.
Ah, Foster. É verdade, ele fez. É Família Foster, né? Ele
fez, só The sei Foster. Que é Foster. The Fosters. Isso, acho que é.
Gente, ou seja, ele tá seguindo pra algum rumo. Um preso por droga, Selena Gomez aí tentando ser cantora.
Ah, lembrei.
Tentando.
Sabe, ele fica com o Puff. O Jake The Austin.
Olá, Jake.
Mas agora
The
ele tá
Austin.
Casado, né?
Ah, não. Ciúme.
Quem?
Peraí, o Justin Kelsey?
Não, o que faz o Max.
Ah,
que a gente tá
entendi.
Ah, agora eu entendi.
A gente tá falando do
o drogado não quer.
É que teve uma história no, acho que foi no Twitter, eu acho, que ela acompanhava a série, uma menina aí, né, uma fãzinha. Aí ela vive mandando mensagem pra ele. Tipo, boa gravação, não sei o quê, boa sorte, não sei o quê. E ele começava a acompanhar todas essas mensagens dele. Acho que vou conhecer essa menina. Eles conheceram, eles ficaram, namoraram, tudo. Não sei se tá junto, eu acho que não tá mais.
Acho que não.
Mas rolou uma historinha só de ficar mandando mensagem no Twitter.
É então, isso.
Acho que a gente deveria aderir a essa ideia.
Eu e Juliana já estamos aderindo.
É o que eu tô pensando. Agora eu vou fazer uma revelação.
Bom, vamos lá. Pode começar a falar o que você quiser e depois revelar. Pode falar o que você quiser.
Cabila e eu temos uma brincadeira que se chama... Vamos seguir os cara gato do Instagram famoso e ficar comentando todas as fotos sobre memes até que eles notem a gente.
Mas a gente fica zoando eles.
Dá água pra mim também. Até eu fiquei com a boca seca agora.
Ela mandava umas mensagens fofas.
Mas então, ele já ficou com alguém que fica uma mensagem fofa. Uma pessoa que tá zoando, entendeu? Tem que estar um diferencial, sabe? Vou imitar a menina. Eu não quero ser ela, eu quero ser eu.
E zoando é mais legal também.
É mais engraçado.
A gente nunca sabe quando eles estão gravando, quando eles estão fazendo alguma coisa. Tem que zoar as fotos mesmo.
Hashtag tem que zoar as fotos mesmo. E uma coisa que a gente comentou aqui, e que tem bastante, quem assiste, né, deve ter percebido, é que tem muita referência de Harry Potter. Que nem a escolinha lá, o castelo de bruxo deles lá. Que eles vão, que a Alex tem mó B.O. pra conseguir entrar ou não, né? Que, tipo, toda a família tem que mandar, em algum período, os filhos mágicos pra essa escola de magia. Que é até onde ela conhece o Loiro do Mal. Que aí todo mundo ficou falando, tipo, o uniforme era igualzinho de Harry Potter.
Aquela capinha, tudo, né?
Se bem que eles meio que zoavam também. Ou seja, eles seguiam referência, mas ao mesmo tempo zoando o barraco, né?
É porque a Alex deu muito trabalho nessa escola. Nossa, ela zoava bastante.
Aí tinha que ter uma escola de magia pra ela, né?
É.
Ser aloprada lá. Eu adorei.
Bem-vindos à grande reinauguração da Feitiçoteca. Nós temos um grande débito de gratidão ao Justin Russo por salvar a Feitiçoteca, retirando as bolas de plástico dos nossos gloriosos corredores. E plástico é perigoso para os feiticeiros.
Qual que foi o melhor episódio pra vocês?
O melhor episódio pra mim foi o que foi a Shakira. Porque eu entrei depois no YouTube só pra assistir de novo e eu fiquei, tem Shakira. Tem
só tudo. Pra ver Shakira.
Só pra ver Shakira.
Você joga bomba? Não, na verdade não é só um episódio único, é um crossover muito louco. Que começa com o episódio de Feiticeiro de River Place, que eles vão pro navio que tem o Zack Cody.
Lembro.
Aí depois a Hannah Montana também tá no cruzeiro lá no navio. Lembro. Aí as três séries juntas, é muito legal esse episódio.
É, eu lembro, gostei bastante também.
Ah, ou seja, a dona Disney deve ter ouvido as fanfiqueiras de plantão, uh-huh, né? Uh-huh. E deve ter falado, vamos juntar todas as séries aqui. Só faltou as visões da Raven pra ser perfeito.
É que já tinha acabado na época. É.
Então, né, o cristal da Disney já não existia mais. Mas, gente, uma pergunta que eu tenho pra vocês é... Se vocês fossem feiticeiras, mas eu vou perguntar...
Aproveitar
qual...
pra fazer magia pra ir bem nas provas semestrais também.
Não, que prova o quê? Eu vou falar depois no final do programa uma magia, gente, que dá certo. Depois eu vou falar pra vocês como vocês conseguem conquistar a pessoa. Mas, enfim, se vocês fossem feiticeiras, qual magia vocês mais iam usar?
Eu ia usar pra fazer dinheiro. Nem sei se tem essa magia, mas
é
eu ia usar.
Capricórnio. Eu acho que eu ia usar a magia de poder mudar qualquer coisa que eu quisesse, a hora que eu quisesse, sobre qualquer coisa, sabe? Tipo,
nossa,
só mudar.
Sorte.
Tipo,
sim,
esse computador feio, eu mudava aqui com o meu pensamento um computador,
nossa,
top.
Nossa, seria ótimo. Uhum. Voltar no tempo, no tempo
não,
também.
Voltar no tempo, acho que não.
Olha o presidente, não gostei do presidente, muda o presidente.
É.
Eu ia botar Madonna.
Não, e daí eu posso voltar no tempo. E daí, já que eu posso mudar também, porque daí eu ia querer roubar essa ideia. Daí eu posso mudar e voltar no tempo. E daí eu volto lá no tempo. Se tiver alguma coisa que não me agradou, eu mudo. Entendeu? Mas... Tipo, sabe quando você vai em algum lugar e você poderia ter ido com um look melhor? Daí eu tô lá no lugar, né? Volto pro lugar, mudo.
Eu pensando, nossa, resolver fome, resolver a Segunda Guerra, ela pensando no look.
Não, mas isso também, bem, lógico.
Se bem que, tipo, é perigoso, né? Tudo que fala que, tipo, se você mudar no tempo uma coisinha que seja, muda
ferra
tudo.
Ferra toda a
é,
linha
sim.
Aí.
Por isso que eu parei looks.
Entendeu?
Mas assim, você voltou já alguma coisinha
por
coisou
isso que
já.
E você, Júlia?
Ai, não sei. Com medo de fazer coisas erradas, se ficar voltando muito, eu acho que eu ia gostar dessas coisas bem clichês, mas que ia ser muito legal.
Ah, não fala amor verdadeiro,
não,
amiga. Isso não...
Amiga, minha cara que eu tô falando de ficar invisível, de voar, não de achar amor verdadeiro. Você
é
de Jean Grey. Isso aí.
Você é de Jean Grey, mas
exatamente.
Sou em Scott.
Scott, cadê você?
E, gente, vocês lembram do último episódio? O que vocês acharam?
Ai, que graças a Deus tinha acabado, porque pra ser sincera, eu não tava mais turando aquela série, não.
Já tava cansativo. Sem contar que teve o filme ainda, né?
Sim. É.
Vai saturar mais ainda.
E no filme eu fiquei sabendo de uma coisa, que quem era pra ganhar a competição era pra ser o Max, porque ele era o mais neutro entre os três.
Mano, eu acho que ele ia cagar muito.
É, mas daí a Alex acabou vencendo, né?
É,
o que me importa,
a era dela, né?
O que me importa só é que ela ficou com o Manson na minha cabeça no final. Porque, tipo, ficou meio no ar se eles tinham voltado ou não. Mas pra mim, eles voltaram. Eu sou fanfiqueira, vou acreditar nisso.
Eu não acredito. Já estamos no meio do segundo período e eu não humilhei ninguém hoje.
Tá, então agora é o momento Palmeirinha.
Cris, você tá tão tranquila aqui fazendo unha, cabelo. E como é, quando que você vai começar a fazer sua ceia de Natal?
Pega aí o seu bloquinho de notas, seu livrinho preto Wicca, gente. E ó, vocês têm que fazer isso. Dizem que dá certo também dia de lua cheia, mas vamos fazer no Halloween, né, meninas? A gente tem que confiar, meninas, meninos, não sei, né? Tem que confiar no poder que vai ter, né? Que falam que o relmo entre os vivos e os mortos, essas coisas tudo bizarra de magia, fica mais fino no Halloween. Então, ó, vamos tentar.
Valdinho, me dá esse vidro aqui pra mim mostrar pra minhas amigas.
Primeiro, tu pega uma maçã vermelha, tem que ser vermelhíssima. Tipo assim, bem rainha má. Você corta a maçã no meio, tira as sementes. Aí você pega um papel, escreve o nome do crush, da crush. Tem que escrever certo, viu? Porque se você escrever errado, vai que é outra pessoa no mundo. Você se ferrou que você fica com uma pessoa que não era nada a ver com o que você queria. Aí você escreve no papel com o nome certo, ortografia bonita, legível, vai saber, né? E você tem que ficar imaginando o rosto da pessoa que tu quer. Aí tu dropa...
Errou!
Droga, não dropa.
Usa droga.
Não, eu fiz pro Ed. Aí você dobra um papelzinho bem dobradinho. Bota lá entre a maçã sem a semente. Lembrando, a gente tirou a semente. Botou lá. Aí tu pega mel e, tipo, vai grudar. Se não tiver mel, eu fiz com cola super bonde. Mas tecnológica,
maçã
deu certo.
Maçã com cola super bonde.
É, não ia comer mesmo, né? Pra comer. Aí tu gruda e, tipo, você coloca em algum terreno, alguma coisa. Perto de casa, né? Não vai andar muito. Essa magia. Aí você enterra lá e deixa bonitinha, tá?
E se um cachorro for lá e comer?
Deus,
aí ferrou o cachorro, porque se tiver com cola...
Faz com mel. Aí tu vai pegar a semente, você vai colocar dentro de um saquinho, vai fechar esse saquinho, vai colocar dentro do seu guarda-roupa. E aí você vai aguardar até essa magia dar certo. É lógico, você vai ficar só esperando? Não, não seja idiota. Não dependa apenas dos atos. Manda um oi sumido. Oi sumida, manda um oi. Vai lá no Insta Story da pessoa, só manda um oi que você vai ver a magia. A magia que a conversa vai fluir. E você vai ficar com o gato com a gata. E aí, quando você conseguir, aí é a parte ruim. Que daí você tem que ir lá, voltar e desenterrar a maçã.
Por quê?
Não sei. Mas você tem que desenterrar a maçã e jogar ela em... Eu não lembro aonde. Eu joguei fora. Junto com a semente.
Eu acho e se que eu não desenterrar? Oi? E se eu não desenterrar? Eu esquecer. Oh, ou então, o cachorro
vamos
comeu.
Vamos adaptar. Adaptação, porque quando eu joguei fora, o meu relacionamento deu certo. Então vamos adaptar. Tu pega a semente e enterra aonde você enterrou a maçã. Ah, eu não sei onde foi. Enterra perto, então. E daí você deixa lá. E acabou. As meninas ficaram destruindo a minha magia. Mas é uma magia que eu vi na revista Atrevida, lá pra 2005, tá? Então é fontes confiáveis. É jornalisticamente testado.
Gostaram, bonitinha? É tudo de bom, não é?
E é isso, minha gente. Um bom Halloween pra vocês, tá? Se vistam de várias coisas diferentonas. Eu espero, né? Já que tô cansada de ir na festa dos 100 dias e ver um monte de Alice, né?
Lembrem-se das dicas de fantasias de Mean Girls para usarem.
Sim. E o Entre Elas vai ficando por aqui, mas a gente tá de volta na próxima quinta-feira. Em quais horários?
Às 10, 15 e 21 horas. E nos sigam no Instagram, @entreelas.programa.
E é isso, gente. Tchau.
Tchau. Tchau.